Olá, tá começando o 114º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Vero Assinatura de Cafés Especiais e pela Gorilla Shield. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, belê?
Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai?
Tudo bem também. Quero saber o quanto você está comemorando, se está comemorando assim como eu estou. E também um pouco reparou a ironia de que foi a gente falar de Ted Lasso. Acho que não precisa mais de Ted Lasso, já passou, etc. Falaram, ah, é? Tamo conversando sim, tá?
Pois é, fez várias notícias que a gente sempre repercutiu aqui na fonte. De vez em quando aparecia alguém do elenco, alguém da produção que falava, ah, Ted Lasso seria legal, mas a gente não sabe se o Jason Sudeikis quer Ted Lasso. E agora saiu uma reportagem do Deadline falando que sim, que a quarta temporada de Ted Lasso está em negociação com alguns dos atores, artistas principais aí das outras temporadas. Então, parece que Ted Lasso vai voltar, sim, né? Não tem uma previsão ainda de lançamento, mas segundo essa reportagem, tudo indica que Ted Lasso está sim, né? Uma quarta temporada de Ted Lasso está sendo produzida.
Pois é, eu acho que ainda vale, né, mensurar as expectativas, porque é o seguinte, assinaram um contrato para fazer a temporada se rolar. A Hannah Waddington, que fazia a Rebecca, né? O Roy Kent, né? Esse todo mundo vai lembrar, facinho, né? O Brett Goldstein ganhou um monte de Emmy como Roy Kent. O Jeremy Swift também, né? Que fazia o Leslie, o assistente lá da Rebecca. E tem a parte estrutural da série, que parece que o Jason Sudeikis, que é o Ted Lasso, e o Brendan Hunt, que era o Coach Beard, e os dois faziam a produção das séries também, estão na negociação para confirmar. Também a mesma coisa com a Keeley, né? A Juno Temple. Então, nesse momento, tem tinta no papel, só. Ou um docu-sign em algum lugar, assim. Se rolar a temporada, vocês fazem? Fazemos. Está confirmado isso, né? Não é que a série está confirmada que vai voltar exatamente. Mas melhor isso do que nada. Então, que bom.
É, pra quem é fã da série é um bom sinal, né? Quer dizer que realmente tá rolando uma movimentação pra que Ted Lasso volte, que até então era só um comentário hoje, ah, a gente até gostaria, mas não tem nada. Agora tem algo acontecendo.
É, exatamente. E aí parece que quem tá confirmado que não vai fazer, na verdade, é o Phil Dunster, que é o Jamie Tartt, porque ele tá fazendo uma série meio de suspense, de terror, de mistério, não sei, na Amazon. Então parece que ele não faria de qualquer jeito, né? Mas tá começando a encaminhar. O que eu achei curioso foi que muito do que a gente viu de notícia sobre, ah, vai ser interessante se voltar, fiquem de olho, hein? Ó, pessoal, ó, tem coisa que vai chegar aí. Foi o cara que fazia o Nate, né? Que ele tweetou várias vezes, o Nick Mohammed, né? A gente falou mais sobre ele aqui quando falava de Ted Lasso voltar, etc. Ele me parece que não foi nem citado, né? Não tá nem citado na matéria do Deadline. Então vai saber, né? O Nick Mohammed faz uma série que acho que é uma comédia de espião, sei lá, com o cara que fazia o Ross in Friends. Então, às vezes também ele tá meio amarrado, mas tá aí. A notícia é boa, há uma sobrevida pra Ted Lasso. Vai ser interessante acompanhar o que que vai ser e também o que que vai ser de história, que eles amarraram tão bem o final, eu achei pelo menos, né? Tem que inventar uma história nova para contar uma história nova agora, sei lá.
É, teria que inventar uma história nova, não sei. Até porque nós já tínhamos cogitado um spin-off, então quem sabe eles sigam para esse lado, porque a reportagem diz, né, que o Jason Sudeikis deve participar dessa nova temporada se rolar, mas talvez seja uma participação breve, ele só apareça ali em alguns episódios e aí a série segue sem ele. Vai saber, né?
Pois é, mas nesse momento então, tá assinado o contrato que se rolar a série eles participam. E a matéria fala que justamente o Jason Sudeikis, o Brendan Hunt, que é o Ted Lasso e o Coach, e a Juno Temple estão com um contrato anterior já que tinha assinado para isso, vencido, que eles vão atrás agora para tentar assinar também. Mas é isso aí, o link vai estar na descrição para quem quiser saber mais. E ótima notícia, fiquei contente.
Em breve o segmento de Apple TV Plus do A Fonte volta.
Exatamente, porque eu tô com saudade dele. Agora, na semana passada, a gente falou sobre. Antecipou, não, né? Que o episódio saiu logo depois do lançamento do Apple Podcasts Web. A gente tinha falado que ia rolar. E rolou mesmo. Tô trazendo aqui como follow-up só porque para atualizar quem talvez não tenha entrado e visto. É, agora tem. O Apple Podcasts tem essa versão web com sincronia com a conta. Você pode ouvir sem ter conta também. E é uma opção a mais para quem, por exemplo, até no ADT a gente comentou essa semana, um ouvinte falou, ou foi na hora de trabalho, não lembro. Que, ah, putz, foi no ADT. Ah, eu escuto pelo PC, no Windows, pelo trabalho, tal. Alguém tem aí uma plataforma para recomendar? Então pode ser uma opção para bastante gente aí.
Com certeza. O que eu comentei na semana passada, acho que esses web apps da Apple, o foco está em usuários de iPhone, principalmente que não tem um Mac, que tem um PC Windows. E é, o aplicativo é essencialmente que dá para fazer no aplicativo de Mac, mas na internet. Então, para quem tem o Windows, às vezes no trabalho, quer usar o Apple Podcasts, tá aí uma opção.
Exatamente. Agora, um outro assunto que é quase perene aqui, que não é toda semana, mas é sempre, é o papo de dobráveis. A gente falou sobre dobráveis aqui
É o novo carro.
recentemente. Exatamente, né? Agora que acabou o principal rumor de dos últimos anos, outros tomaram lugar. Os dobráveis são pelo menos um desses rumores aí que tomaram esse lugar. E a gente tinha falado sobre como o Mark Gurman tinha comentado de o planejamento é fazer talvez o que seria um Mac dobrável. Para virar um tablet, e aí o tal iPad dobrável, que poderia ser um telefone, etc. Tem muita especulação a respeito disso. E o Ming-Chi Kuo comentou que agora, internamente lá na Apple, a previsão de lançar um iPad e um MacBook dobráveis, ela era para 2026, agora foi lá para 2027, talvez 2028. Então, assim como os rumores avançam, a data de lançamento prevista também segue avançando, né? Então, talvez agora só em 27, 28. 26 parecia meio em cima da hora mesmo para uma coisa dessa. Porque geralmente, quando faltam 2 anos para sair alguma coisa grande assim, a gente costuma ver, 1 ano e meio, basicamente, né? A gente costuma ver mais rumor, né? Começa a aparecer projeto CAD e unidade dummy de teste, não tinha nada disso. Então, aí, 27 ou 28.
É, sempre vai mudando o ano, vai indo para frente. E de novo, me parece que a Apple está experimentando, claro, com alguma coisa lá dentro, mas que ainda não tem nada certo, não tem uma meta de, ah, este é o produto tal que vai ser lançado em tal data. Então, a coisa tá meio experimental, aí vai testando, vai vendo que ainda não tá pronto e vai empurrando para frente. E acho que deve continuar assim por um bom tempo mesmo.
É, pois é, e o Mark Gurman até retweetou o que o Ming-Chi Kuo tinha dito e falou assim, pelo que eu mesmo cacei aqui dentro, ninguém tem a menor ideia de assim, um prazo muito específico, então deve ser mesmo 27, 28. Então tá aí, pra quem tava com esperança sobre isso, dá pra guardar mais dinheiro pra comprar lá, porque parece que deve ser 1 ou 2 anos aí depois do que vinha sendo esperado. E agora uma coisa que é um pouco mais próxima, e essa me deixou bem contente, foi uma história que pintou sobre memória RAM mínima nos Macs com chip M4, que a gente comentou aqui há alguns episódios que já dá, tem. Se não tinha visibilidade para os dobráveis, tem visibilidade meio imediata agora aí, pelo lançamento desses Macs novos com M4, e que a memória RAM agora finalmente, o de 8 GB, em época de Apple Intelligence, deve deixar de existir, né?
É, a gente viu com a Apple Intelligence que RAM é bem importante, porque temos aí o iPhone 15 não Pro, que tem um chip bem atual, mas não tem 8 GB de RAM, e aí já ficou de fora do Apple Intelligence. E agora, Mark Gurman, que já tinha jogado no ar aí, que a Apple tá planejando o lançamento dos primeiros Macs M4 para o final do ano, soltou que a Apple está testando, fazendo teste com esses Macs M4, e que pelo menos nesses testes, principalmente relatos vindos de desenvolvedores que vêm lá nos logs dos aplicativos deles, os modelos de Macs que estão rodando os apps. Todos esses Macs M4, nenhum deles foi mostrado ali com 8 GB de RAM. São todos com 16 ou 32, mas nenhum com 8 GB. Claro que a opção pode continuar existindo, talvez, mas isso talvez seria um indício ali de que a Apple estaria focando agora finalmente em Macs com um pouquinho mais de RAM, porque isso daria mais liberdade para ela até melhorar o Apple Intelligence do futuro, né? Trazer um avanço mais significativo para os próximos Macs M4 em diante, que teriam mais RAM. Então, quem sabe, mas seria uma boa, porque essa discussão ela já rola um tempo, né? Já há bastante tempo, na verdade, dos Macs com 8 GB como padrão. Até teve um executivo da Apple que disse numa entrevista há algum tempo, falou, não, 8 GB do Mac equivale a 16 do Windows, porque a otimização, o Apple Silicon, tudo unificado. Mas a gente sabe que no fim das contas é importante sim ter mais RAM. E essa discussão, né, foi reacendida também, porque a Apple lançou aquele MacBook Pro M3 base, que não tem os chips mais avançados, que ele tem 8 GB de RAM. O pessoal falou, pô, 8 GB no MacBook Air? Tá, 8 GB no MacBook Pro, que a pessoa compra, né, pensando em trabalhar com programas mais pesados? Não sei. Então, quem sabe, né? Mas eu acho que agora realmente seria a hora, principalmente considerando os recursos de IA, seria a hora de aumentar a RAM base dos Macs.
É, para laptop principalmente, eu consigo imaginar isso. É que não sei, né? Os desktops geralmente vão seguem meio na mesma linha também, mas não sei. Para laptop eu consigo imaginar 16 GB de RAM. É, talvez seja porque eles devem ser os primeiros que vão sair, mas hoje em dia 8 GB de RAM é como, sei lá, se comprar um iPhone com 32 GB de espaço, né? Acho que já passou, especialmente considerando isso tudo que vai aparecer agora de demanda, principalmente por conta de IA. Comprar até recentemente 8 GB até dava, né? Até, putz, você sabe o que você está comprando. Então, com 8 GB era aquela coisa assim, você sabe que está abrindo mão de um pouco de desempenho e memória mesmo, mas a partir de agora, acho que 16 teria mesmo que ser o mínimo. O que não quer dizer, e essa é a má notícia, que o modelo de base vai seguir com o preço de modelo de base. Pode ser que aumente um pouquinho o preço para ter logo a partir desses 16 GB aí. Mas da parte técnica, eu acho que finalmente 8 GB vai tarde, né? Já passou da época de você vender isso e dizer que está vendendo um ótimo dispositivo. Acho que ficava meio no meio do caminho. Então, que bom.
Com certeza, já passou da hora.
Pois é. Agora, falando até sobre Apple Intelligence, semana passada, abraço, Adorno! A gente comentou sobre como os outros LLMs são atualizados com mais frequência, porque não está tão atrelado a lançamento de sistema, né? São coisas mais independentes, etc. E o Rambo falou, né? Vale lembrar que esses modelos da Apple, eles já podem ser atualizados independente aí do sistema. Eles são baixados separadamente quando você habilita o Apple Intelligence. Eles poderiam até anunciar updates do modelo, isso de forma separada do sistema, mas provavelmente não, porque modelo não é o produto, né? Mas tá aí, daria se a Apple quisesse, aliás, espero, vai dar quando a Apple quiser, melhor assim, né? Vamos jogar pro universo, que ela atualize o Apple Intelligence sem precisar de uma atualização do iOS, coisa assim, são coisas separadas, e que bom, né?
É, o modelo realmente ele é baixado separado. Quando você ativa o Apple Inteligência a primeira vez, aí aparece lá que está transferindo o modelo, demora um tempinho. Então, acredito eu que ela consiga melhorar o modelo sem precisar lançar um update do iOS. Mas claro, né, os novos recursos em si que usam esse modelo ainda estão presos ao update do iOS.
Sim, é, recurso é diferente, mas o fato dele poder ter isso. E também, agora falando específico sobre português, saiu esses dias, enfim, um esquema aí do Safari, e o Rambo deu uma fuçadinha, achou num arquivo lá de configurações para sites específicos, e aqui para o Brasil, para português, enfim, já tinha do Globo.com. Ele falou: isso não é Apple Intelligence específico, pode estar tá relacionado, e pode ser só que um brasileiro que está fazendo, ajudando aí a desenvolver isso lá na Apple, testou e colocou o Globo.com para ver, etc. Mas existe agora não só a previsão, mas na prática mesmo, no código ali pelo menos, um resquício de suporte que isso daria para português, o que é sempre bom, né?
Tem muito brasileiro lá na Apple. É muito curioso isso, porque tem uma galera brasileira trabalhando lá dentro nas coisas. E aí a gente espera que eles, né, ajudem, motivem o pessoal a trazer os recursos mais cedo para cá. Mas esse do Globo.com eu tinha visto mesmo. E é bem curioso, né? Um arquivo interno lá de configurações para a parte de Apple Intelligence do Safari. E tá lá, Globo.com, o site no qual eles testaram isso. Então, com certeza tem um brasileiro trabalhando por trás disso.
Pois é, um abraço para você se você estiver escutando.
Abraço brasileiro.
E nesse fim de semana foi a primeira vez que eu testei no iPhone do meu irmão, ele colocou o beta, a Apple Intelligence. É engraçado que ele me deu o iPhone na mão, eu não sabia o que fazer para testar, para usar. Aí fez sentido que todo mundo sempre fala sobre assim, tá, mas as pessoas vão ter como. Falei, tá, o que que tem mesmo? Como é que eu uso mesmo? Onde que tá mesmo? Eu não sabia onde ir, né? Aí eu falei, ah, putz, pega um e-mail aí. No e-mail eu tinha a habilidade de ver um resuminho do que é. E não só um e-mail, mas uma troca de e-mails, o que é interessante, né? Então, sei lá, um fio que tem três ou quatro pessoas trocando cinco ou seis e-mails, vai ter um resumo das informações principais ali. É, não vi o de notificações, mas eu vejo também coisas que vão parecer proativas, isso claro, será mais útil porque o negócio vai entregar o benefício. sem que a pessoa que está usando ali tenha que ir atrás. Mas foi muito curioso isso. E no Safari mesmo, que também tem a opção de resumir, eu abri lá, acho que estava aberta já uma página, mas era em português, aí não tinha. Aí eu fui pro 95 Mac, aí acessei uma notícia. Putz, onde que era mesmo? Tem resumir, mas... Então teve um atrito assim para tirar mais benefício disso, né? Até para ativar a Siri, ver a animaçãozinha bonitinha, colorida que aparece lá. Mas eu falei, tá, e agora, né? Foi uma sensação meio curiosa, te fala sobre isso aqui, sabe, domina, etc. Mas na hora de testar mesmo, eu falei, putz, o que, que é mesmo? Onde tem mesmo? Como é que funciona mesmo?
Até porque, sei lá, eu quando saiu o beta, o pessoal tava curioso pra ver aquela coisa dos emojis, do aplicativo de gerar imagem, e nada disso tem, né? Então a parte de texto já é um pouquinho mais escondida, os resumos, como você falou, tem que entrar no e-mail, pra resumir artigo do Safari, você tem que abrir tem que habilitar aquele modo reader, né? O modo leitura do Safari, daí aparece o botão de resumir. Então, essas partes, elas acabam ficando mais escondidas ali, bem específicas. Então, nesse momento, o que tem de Apple Intelligence está mais escondido. Uma coisa que eu até comentei já, que eu gostei muito de Apple Intelligence, foi a parte de melhorias na busca do Fotos. Isso eu posso confirmar que está muito mais natural, está muito melhor. Você consegue pesquisar detalhes desde roupa que a pessoa estava usando, até detalhes da cena, e o Fotos consegue encontrar até mesmo dentro de vídeos. Então isso eu curti muito, está muito mais fácil de encontrar os resultados dentro do app. A Apple diz que isso está baseado nos modelos de linguagem do Apple Intelligence.
Boa, isso eu nem lembrei de testar, que é curioso. Mas um que foi legal também foi o seguinte, né? Aquelas as opções de assistência de escrita, eu peguei, fui numa matéria do 95 Mac sobre o Apple Vision Pro, copiei um ou dois parágrafos, joguei no Notas e comecei a testar, né? Resume, etc. Tal. E tinha uma opção lá, que não lembrava, não tinha visto nos prints, que era de você transformar numa tabela. Eu falei, nossa, como é que ele vai transformar uma matéria do Vision Pro numa tabela? Aí ele inventou categorias do tipo recepção mista, impressões positiva, não sei o que lá, ruim. Ele interpretou algumas informações daquele um ou dois parágrafos que eu tinha colocado ali para criar uma tabela com categorias que ele inventou. A informação, a categorização estava certa, mas foi interessante ver. Sei lá, é que nem a gente na escola ter que fazer uma redação e inventar um monte de coisa, mas que faça sentido. Mas... Então foi assim, parecia o Vision Pro fazendo isso. O Vision Pro não. O Apple Intelligence fazendo isso. E outra que eu achei interessante também era aquilo de resumir um texto ou expandir, deixar mais formal, deixar mais informal, né? Então fazer aquilo de ser, eu resumo, depois expando o texto para ver como ele fica próximo ou distante do texto original, né? Tendo o mesmo tamanho, enfim. Deu para testar isso aí, mas o mais curioso foi, testa aí. Falei, tá, não sei o que fazer. Mas, aliás, não, mas tá aí não, né? Agora a gente até comentou semana passada sobre quando que deve rolar o evento, a gente fez umas especulações a respeito disso. Tivemos informações que vieram nos últimos dias, vindas lá do Mark Gurman, e também um ouvinte anônimo mandou uma informação bem interessante aqui pra gente, eu vou ler pra vocês, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Vero, assinatura de cafés especiais, que está patrocinando mais esse episódio aqui do A Fonte e segue oferecendo um monte de presente para quem assinar o plano anual em vero.café/afonte. A Vero procura por pequenos produtores de cafés especiais por todo o Brasil e manda esses cafés sempre com uma surpresinha, um mimo ali que vai bem com o café do mês. Então, chocolate, pão de mel, paçoquinha, coisa assim, né? Na Vero você escolhe o tipo e quantidade de café que você quer receber. Então, um, dois, três saquinhos, quantos gramas você quiser. Do café, uma torra mais clara, uma torra mais escura. Você pode receber ele em grãos para moer na hora, que é como eu faço. Ele já moído, né? Recebeu café em pó. Em cápsula para usar em maquininha também de expresso. E eles torram os cafés todo dia. Então, o café que você recebe foi no máximo aí torrado há alguns dias. Então, um café de qualidade, recém-torrado, especialmente se você moer na hora, aumenta muito quando você vai passar a gostar. Nem precisa de açúcar, é uma maravilha. Se você gostar, você vai ver como é bom ter um café fresco ali, de qualidade. E os cafés vêm também com uma explicação, um encarte que mostra não só quem que é o produtor, a região, a variedade, mas também como aquele café específico do mês é melhor, se valoriza mais fazendo extração, proporção entre o pó e a água e também outras harmonizações que você pode fazer aí ao longo do mês, né, com comida, coisa assim. E se você for em vero.café/afonte, você pode aproveitar uma oferta nova que é a seguinte: assinando o plano anual, você vai receber um par de xícaras, uma prensa francesa, que é um jeito que eu adoro de fazer café, um moedor manual e um guia de preparo. Já se você assinar o plano mensal, você recebe R$20 de desconto no primeiro mês da sua assinatura. O plano anual, lembrando, é um excelente presente que você pode dar para alguém também, super criativo, vai ser um ano de presentes que a pessoa vai receber. Então, acessa lá, vero.café/afonte, faz a assinatura do plano anual para receber o par de xícaras, o moedor manual, o guia de preparo e a prensa francesa, ou então R$20 de desconto no primeiro mês da sua assinatura. Mas tem que ser por meio do link vero.café/afonte, ou então com o cupom AFONTE quando for fazer o checkout. Link também na descrição para facilitar. Muito obrigado a Vero pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do A Fonte e por ser aqui o café oficial da Gigahertz.
Valeu, Vero!
Muito bem, a gente vinha especulando, será que o evento vai ser no dia 10, que não é um dia da semana que a Apple costuma fazer evento, mas dia 11, 11 de setembro, dia 12 já está meio no meio da semana. Quando será que vai rolar o evento? Pode ser uma semana antes, aí quando que vão chegar os convites? De acordo com o Mark Gurman, o evento deve acontecer em 10 de setembro. Bom, não tem Adorno, abraça Adorno, mas tem plantão.
Hoje teve plantão sem Adorno.
Exatamente. A gente gravou aqui o episódio, falou sobre o rumor de que o evento poderia ser no dia tal, a gente até que ia ver como é que ia fazer para gravar a fonte, porque a gente ia trazer para vocês novidades. Enfim, ao longo do episódio talvez até tenha aqui uma menção à data antiga ou não, que era, podia ser no dia 10, não ia ser no dia 11, sim no dia 10, etc. Mas entre a gravação aqui, eu estava prestes a publicar o episódio, a Apple... Ela publicou o convite do evento, que agora sim dá para confirmar data, como é que vai ser, né? O que, que vai rolar?
Pois é, agora é oficial, chega de rumores. A Apple confirmou que o evento será no dia 9 de setembro. E como a gente já comentou aqui durante todo o episódio, em outros episódios, são esperados os iPhone 16, né, os quatro modelos de iPhone 16, Apple Watch novo, AirPods 4. Então vai ter bastante coisa... Mas, contrariando, né, Mark Gurman, e contrariando os rumores, vai ser no dia 9, não no dia 10, o que é pouco habitual, que a Apple costuma fugir do dia 11 de setembro por razões óbvias, mas dia 10 nos Estados Unidos vai rolar debate e provavelmente ela não quer competir com o debate nas notícias, até o VMA, né, o evento de música, também ia ser dia 10, mudaram para o dia 9 justamente para não competir com o debate, então a Apple decidiu fazer a mesma coisa.
Maravilha, então confirmado, não vai atrapalhar tanto a fonte, a gente vai acabar gravando provavelmente na terça-feira, dia 10, para trazer as novidades aqui, os comentários, enfim, para vocês. Então, até o final do episódio, se pintar a gente falando aqui, ah, o evento, vou ver no dia 10, esquece, é dia 9, tá? Esse aqui é o remendo que a gente vai pôr no episódio, mas é isso aí, então que bom. O evento It's Glow Time, né, que a Apple chamou no convite.
É, It's Glow Time e o convite pela imagem... É basicamente aquela animação do Apple Intelligence que dá pra imaginar que vai ser o foco do iPhone 16 ou do evento em si, que vai focar bastante em algum novo recurso de inteligência artificial, além do que a gente já conhece de Apple Intelligence, chuto eu que eles prepararam alguma coisa exclusiva para os novos iPhones. Então, pela arte do evento, que lembra aquela animação nova da Siri, que é toda brilhante, né? O Glow Time também, dá a entender que o foco vai ser inteligência artificial mesmo.
Exatamente. Aliás, esse o efeito... Bom, tem um link, tá no site, no apple.com, primeiro destaque nesse momento já é esse efeito, assim. Tentei ver no site brasileiro como traduziram, não tem o destaque ainda, mas imagino que vai ser tipo, é hora de brilhar, algo assim. Mas tá aí, dia 9 confirmado, agora a gente volta pro episódio que estava gravado. Falou duas vezes já isso semana passada e depois de novo no e-mail dele, então acho que ele tem bastante certeza de que é isso que vai rolar, né?
Isso, ele falou mais uma vez, já havia falado antes, mas reforçou novamente nesse fim de semana. Então, provavelmente entre hoje e quarta-feira a Apple deve convidar a imprensa, geralmente o convite sai duas semanas antes. E aí ele falou que o esquema vai ser igual dos outros anos, né? A pré-venda lá nos Estados Unidos deve começar no dia 13, na sexta-feira, para que a venda oficial comece no dia 20 de setembro. Então esse deve ser aí o cronograma da Apple para os próximos lançamentos. Falta pouco.
Falta pouco, é claro que aí eu e o Felipe vamos combinar aqui uma data, um horário, enfim, para gravar a fonte, para não gravar na segunda-feira, e aí na terça-feira tem notícia sobre iPhone novo, né? Então a gente vai se organizar para fazer isso. E, enfim, né, não deve ser só de iPhone, o Apple Watch Series 10 também, né? AirPods pintou. Aliás, a gente pode até. Vou puxar para cima aqui uma notícia sobre que ele falou que AirPods também devem ser atualizados. Saiu a atualização do firmware de AirPods existentes também, né? E pintou lá no site, na 5 Mac, a matéria falou sobre como os AirPods Max 2 devem aí chegar em breve. Então já deve ter nesse evento, é isso?
Olha, AirPods Max especificamente, faz um tempo já que até o próprio Gurman fala, né, que a Apple tá fazendo AirPods Max 2 com novas cores. A Apple vai atualizar AirPods Max com USB-C. Mas eu não sei se exatamente nesse evento, né? Porque a AirPods Max está um tanto esquecido pela Apple. Mas o que está bem certo, que o próprio Gurman já falou várias vezes, é que a gente deve ter uma atualização dos modelos de entrada dos AirPods, que até comentamos em outro episódio da Fonte, que seria um modelo que vai substituir os AirPods 2, e a Apple teria um outro modelo que substituiria os AirPods 3, e esse modelo do meio, ele teria cancelamento de ruído pela primeira vez, que hoje é algo exclusivo da linha Pro. Então, dá para esperar novidades para os AirPods para esse evento, mas eu chuto que o Max ainda vai ficar para depois. Eu diria que agora o foco está nos AirPods menores. Mas, claro, a Apple pode aproveitar e falar atualização para todos os AirPods e muda tudo de uma vez, né? Vai saber. Até porque, assim, eu chuto que a atualização do Max não vai ser tão significativa. Provavelmente eles vão trocar as cores, colocar o USB-C e vai ficar meio do jeito que já é mesmo. Mas vamos ver. Porém, tem altas chances de termos alguma novidade de AirPods já nesse evento do dia 10, sim.
É, a gente até falou semana passada sobre os AirPods normais, os pequenininhos. Mas com essa matéria do 5 Mac, eu fiquei pensando, pô, será que os Max também poderiam sair? Eu não sei se da parte de... Vamos planejar o orçamento dos clientes da Apple, né? Você lançar iPhone novo, que você quer que seja o foco de vendas, os AirPods Max são caros, né? Mesmo nos Estados Unidos, né? Então faz sentido lançar, por exemplo, quando for ou com um MacBook, que também é caro, mas ainda assim os AirPods Max, você tende, né, fone grandão, tende a usar mais em casa do que na rua. Tem quem usa na rua, não é esse o ponto, mas eu fico imaginando, né, quando você lançou o iPhone, você tem que otimizar a venda do iPhone. No máximo você lança um acessório tipo Apple Watch, que é mais conceitualmente conectado, ou também fone de ouvido, mas os AirPods Max parecia um pouco fora mesmo. Mas como estava aí, que os AirPods Max devem chegar em breve, eu falei, será que é tudo isso no mesmo evento? Então, se eu fosse apostar, com base no que você falou, apostaria, é mais garantido apostar em AirPods normais mesmo, e não no Max agora aí, para daqui a 2 semanas.
Exato. E fica aquela curiosidade, né, sobre quando que os novos iPhones chegam aqui no Brasil, porque no ano passado foi bem rápido, foi na semana seguinte, foi um recorde, e é até curioso, porque a Apple não tinha confirmado a data, e ela confirmou, assim, numa quarta-feira, que sexta-feira ia começar a pré-venda aqui no Brasil. Não sei se o Tim Cook ficou bonzinho e falou, manda lá pro Brasil também, vai, sobramos aqui, manda lá. Porque foi muito de última hora, mas adoraria que o lançamento aqui acontecesse pelo menos na segunda leva, né? Primeira leva talvez é sonhar demais, porém, temos uma fonte que nos contou que tem uma chance de rolar na primeira leva, né, Marcos?
Então, exatamente, um ouvinte anônimo, é claro que não vai dar nenhum detalhe sobre quem é a pessoa, nem onde ela trabalha, mas disse o seguinte, que tem umas 3 semanas que já tem ali por perto, já recebeu película para o iPhone SE 2024, então fica aí, pode ser que isso também já pinte nesse evento mesmo de iPhones que deve rolar daqui a 2 semanas, e que tem o mesmo design do iPhone 13, do iPhone 14, e que ele falou o seguinte, né, tudo indica que o lançamento do iPhone 16 aqui no Brasil venha já na primeira leva, na primeira remessa, porque internamente, lá no lugar onde ele trabalha, já aconteceram reuniões e as informações já chegaram, o que geralmente acontece quando está na hora de lançar o iPhone, mas quando na hora de anunciar, enfim, no lançamento do iPhone, mas quando é no Brasil, isso acontece um pouco depois, já está acontecendo agora, então assim, onde tem fumaça, tem fogo, e a gente, por ter antecipado algumas reuniões e eventos internos aqui que acontecem em preparação para o lançamento do iPhone, já está dando como certo de que o iPhone aqui no Brasil vai estar logo na primeira remessa, o que veio uma tendência nos últimos anos, mas é inédito e muito bacana se realmente isso acontecer, né?
É, eu não duvido porque, novamente, ano passado já foi muito rápido. Então, lançou nos Estados Unidos e no dia que estava começando as vendas lá, abriu a pré-venda no Brasil para na semana seguinte estar disponível aqui. Então, foi bem rápido, nunca tinha acontecido isso. Geralmente era ali em torno de um mês, né? Lançava em setembro, em outubro chegava aqui no Brasil, mas na semana seguinte foi realmente um recorde. E eu lembro de uma matéria esse ano falando que a Coreia do Sul provavelmente entraria ali na primeira leva de países esse ano, que também é um país que nunca estava na primeira, geralmente na segunda, mas nunca na primeira. E uma reportagem falou que a Apple iria priorizar a Coreia do Sul, que ela ia entrar na primeira leva. Então, ao meu ver, parece que a Apple está tentando otimizar mais o lançamento para trazer para mais países de uma vez só ou em menos tempo. Até porque isso é algo que o Gurman falou na última coluna dele. Esse finalzinho de setembro, ele ainda entra no atual trimestre fiscal da Apple.
Sim.
Então, quanto mais países ela conseguir colocar iPhone já agora em setembro, ela consegue aumentar um pouquinho esses números de vendas no trimestre, que para ela é ótimo. Então, me faz bastante sentido, né, pensar que a Apple vai sim tentar aumentar a lista de países onde ela já lança o iPhone logo de cara na primeira leva.
É, e aí dá para fazer duas leituras, né? E a gente viu, por exemplo, o rumor: ah, a Apple aumenta o pedido de fabricação. Depois, não, ela não aumentou, ela manteve o pedido em relação ao ano passado. Então, como é que... É, o jeito pessimista, talvez, olhar para isso assim: ela sabe que a demanda, por algum motivo, vai ser mais baixa. Como é que você compensa isso? Você deixa disponível em mais países de cara, porque aí equilibra, né? O que eu tinha visto, o que saiu de notícia, de rumor, é que a Apple tá otimista em relação ao lançamento dos iPhones novos, que o foco, claro, vai ser em Apple Intelligence. Então, o outro jeito de interpretar é: ela sabe que vai vender bastante, já vai logo de cara mesmo colocar isso aí, conseguiu aumentar a fabricação, ou achou um jeito de, como é de navio, fazer o navio ir mais rápido para distribuir nos países agora, estoque e etc. E tem que ver também quantas unidades vão estar disponíveis no lançamento, né? Porque você falar que está disponível no país tal, e vai, a gente sabe, né? Vai estar disponível. Aí, uma, 2 semanas de espera até entregar. Então, você pode, nesse meio tempo, fazer o quanto for, mas se os estoques acabarem rápido, a gente sabe que veio um estoque inicial pequeno, mas ainda assim ela achou que era melhor lançar no Brasil e em outros países, vai saber, né? É, logo com o lançamento, o anúncio principal, para gerar a demanda e o interesse, e aí normaliza o estoque como der, ou não, ou vai ter estoque mesmo e vai ser isso aí. Mas tá aí, se for mesmo, se rolar mesmo no Brasil logo de cara, vai ser muito bacana. Vamos ver se isso se mantém
Inédito.
para mais produtos e no futuro também, mas comemorar quando dá, né? Pelo menos dessa vez, pelo que essa pessoa está dizendo aqui pra gente, vai rolar. E muito obrigado, é claro, por ter mandado aqui essa informação pra gente. Fiquei bem contente de a gente receber.
Valeu.
Agora, também falando de especialmente de lançamento de iPhone novo, você publicou lá no 95 Mac uma matéria falando sobre as FineWoven, né? Que a gente lembrava que existia só para falar mal. Aí sumiu. E parece que, o quê? Tá acabando estoque?
É, você falou, né, da gente falar mal. Parece que agora só se fala em outra coisa, porque depois daquela leve inicial de comentários negativos que o pessoal tava devolvendo, ninguém mais falou de FineWoven, nem para falar bem, nem para falar mal. O povo esqueceu que existe, né? Ficou esquecida no churrasco. E agora a conversa reacendeu, porque nós vimos, e até o Mark Gurman também falou a mesma coisa, que o estoque de FineWoven tá esgotado, tá acabando. Então, se você abre lá a loja da Apple, principalmente a loja online dos Estados Unidos, tem vários acessórios FineWoven, tanto de pulseira de Apple Watch, de capinha de iPhone 15, que tá desaparecendo, ou que já tá lá esgotado, ou que tá com prazo de entrega alto. Se você procurar lá o opção de pickup na loja, né, de retirada, também algumas lojas já não tem mais, e o Gurman até falou que conversou com alguns funcionários e que eles confirmam que não tem mais estoque de FineWoven. E o que que isso quer dizer? Quer dizer que a Apple vai descontinuar a FineWoven? Não necessariamente, porque como a gente sabe, a Apple faz aquela atualização sazonal de cores de acessórios, então é natural que com o lançamento de iPhone 16, Apple Watch Series 10, ela vai lançar no novas cores de capas, vai lançar capas atualizadas para encaixarem nos novos iPhones, porque o design deve mudar um pouquinho, tem o botão novo, então a capinha vai mudar. E aí, pode ser que Até no começo do ano tinha um leaker que falou: ó, a Apple tá desistindo da produção das capinhas Fine Woven, pelo menos dos modelos atuais, porque produziu um monte, não tá vendendo, e ela não vê mais razão para continuar produzindo mais capinhas para a linha atual, porque a demanda não tá grande. Então, pode ser que, né, seja o fim da Fine Woven, mas pode ser que só tenha esgotado mesmo, porque a Apple já deixou de fabricar as capinhas e pulseiras para os modelos atuais e está focando já na produção do que vem aí. Mas eu fico curioso para ver se vai ter alguma diferença, se eles vão anunciar uma Fine Woven 2.0 e falar: ah, agora está ainda mais resistente, está ainda melhor. Ou se vai ser a mesma coisa de novo até eles perceberem que ninguém quer mais isso e desistam de vender. Mas tá aí, né? E mais uma confirmação de que o lançamento de iPhone está bem próximo, porque quando rola esse esgotamento de acessórios, geralmente é porque tem alguma novidade chegando.
Eu tenho expectativa de que a Apple mantenha a ideia de fazer uma capa, um material amigável ao meio ambiente que funcione como alternativa premium ao couro, mas não é possível que ela só vá trocar a cor e lançar a mesma coisa, porque ela própria parou até de tentar defender a Fine Woven, o negócio da Amazon, ó, quem compra esse produto devolve, você tem certeza? Ela ficou, eu não sei se para o grande público, mas entre a gente conhecida como a capinha ruim. E para o grande público, você sabendo ou não, ia arriscar rápido, a gente vê nas lojas, né? Então, eu espero, eu, não é assim, não espero, eu torço, mas a minha expectativa é que ela tenha desenvolvido um novo tipo de material, ou que seja, né, uma capinha com uma trama mais caótica, e porque se riscar, tudo bem. Imagina, por exemplo, aquela pulseira Orgulho do Apple Watch, que era um, parecia um tricô, tudo colorido, assim.
Sim.
Então, se riscar, você nem sabe, ninguém viu, né? Tipo, se a árvore cai na floresta, ninguém vê, será que caiu? É isso, tá riscado lá, mas você não consegue ver. Eu imagino que pode acontecer alguma coisa assim, mas aí eu não sei. Aí depende do black que ela der pra falar que isso é premium, né? Se ela falar muitas vezes, as pessoas podem acreditar. Mas a minha expectativa é que tenha algo diferente, porque não entra na minha cabeça a ideia, primeiro, de que isso segue a venda, em segundo lugar, de que ela só, ah, agora tem laranja, comprem. Não, né? Pelo amor de Deus.
Até porque no começo do ano, né? De novo, a Apple faz aquelas atualizações sazonais e teve uma atualização lá quando ela lançou novos iPads no começo do ano. Ela também trocou as pulseiras de Apple Watch, atualizou as capinhas de iPhone com novas cores. Só que ela só fez isso para os modelos de silicone. As Fine Woven continuaram intocadas. Então, aquilo ali talvez já fosse um indício de que ela já nem estava mais produzindo novas capinhas Fine Woven e que só estava vendendo o mesmo que foi produzido e que ninguém estava querendo, basicamente.
Pois é. Mas tá aí. É uma das coisas que falta pouco pra gente descobrir. Mas digam pra gente. Aliás, pra quem comprou a Fine Woven lá no começo, comenta com a gente se você. Especialmente sim, eu comprei e é assim mesmo e não tem problema. Quero saber esse tipo de opinião, né? Aquela que é menos representada quando a gente fala sobre isso. Então conta pra gente a sua experiência. Eu fico sempre curioso pra saber. Agora, uma coisa também associada, de certa forma, ao evento, pintaram duas coisas. A primeira diz respeito ao macOS Sequoia, que parece que pela primeira vez em, sei lá, muitos anos, talvez para sempre, não sei, ele deve ser lançado junto com o iOS 18, agora em setembro, e não como geralmente acontece, primeiro sai o iOS 18 junto com o iPhone, etc, etc, e dá um mês, 2 meses, né? Teve caso que demorou bastante. Aí sim saía o macOS Sequoia. Vai ser tudo junto dessa vez?
Essa reportagem veio lá do MacRumors e, segundo fontes deles, a Apple pretende lançar o macOS Sequoia, nova versão do macOS, junto com o iOS 18 já em setembro. Eles não dizem, né, exatamente o motivo, mas parece que a ideia é fazer com que. O Mac sempre tem recursos que funcionam bem ali com o iPhone, que sincronizam alguma coisa. E nesse ano tem dois recursos muito importantes, que é o iPhone Mirroring, que é aquele recurso para você espelhar a tela do iPhone no Mac, conseguir controlar o iPhone a partir do Mac. Então, acredito que isso vai dar um bom marketing para a Apple, já até falar no evento de iPhone, mostrar como é bonito, como é legal, como funciona bem. E também o novo app de senhas, que você consegue, né, gerenciar ali suas senhas entre iPhone, Mac, iPad. Então parece que a Apple já queria lançar logo tudo de uma vez para fazer essa divulgação de que tudo funciona perfeitamente bem. Mas no fundo eu até acredito que tem essa possibilidade, porque tirando o iPhone Mirroring e o app de senhas, não mudou nada no macOS Sequoia. Porque o Apple Intelligence também vai vir no Sequoia 15.1, que vai ser lançado sabe-se lá quando. E aí, até por causa disso, acho bem provável que a versão inicial, que pelos meus testes aqui já está funcionando muito bem, já seja lançado para todo mundo agora. E aí o foco depois, né? Apple Intelligence lá para outubro, que até casaria com um possível evento de Macs em outubro, M4, Apple Intelligence. Então, acredito sim que faz sentido que esse ano a nova versão do macOS já apareça em setembro mesmo.
Tá aí, bem. Isso eu fiquei muito feliz, porque, como eu disse várias vezes, não tive coragem de instalar o beta no Mac, né? Quer dizer, o beta do Mac no Mac. Vocês entenderam, né? Porque se bugar era ruim para todo mundo, né? Porque não ia ter gigahertz, ia atrapalhar com as coisas da Lura também, então não passei nem perto, mas tô coçando muito a mão, porque ao contrário do iPhone. Né? Que eu não saberia, eu mexi sem. Aqui o dia inteiro produzindo texto, então isso já estaria de cara ali na integrada do sistema, uma maravilha. Então fiquei muito feliz com isso. Vou fazer o que eu sempre faço: saiu, vou ficar bem de olho, deixar o pessoal instalar, ver se não bugou. Se não bugar, aí sim eu instalo no meu. Agora, uma outra coisa também sobre betas, que eu acho que essa foi o German que trouxe, foi que esse último beta do iOS 18 que saiu. É o último beta, é a versão final antes do lançamento. Também faz sentido por conta dessas datas que a gente está vendo, né? Mas que para quem está no beta do iOS 18, é isso aí. Se o seu bug favorito foi corrigido, ótimo. Se não, torce para ser nas próximas versões, que essa versão do 18.0, que seria, já tá fechada, carimbada, e é isso aí.
É, saiu um beta na semana passada, o beta 7, e o Grammy falou que possivelmente é o último beta, o que faz sentido, porque a gente já falou aqui no Afonso também. A Apple costuma empacotar tudo para mandar lá para a China, para as fábricas, para já mandar a versão final nos iPhones novos, ali por volta de meados de agosto mesmo. Então, antes do fim de agosto, o iOS novo já tem que estar pronto para ser instalado nos iPhones que vão ser mandados aí assim que os novos iPhones forem lançados. Então, faz bastante sentido. Até pode rolar um beta novo para talvez corrigir algum bug muito crítico, mas essencialmente a versão final já está pronta, já está nas mãos dos chineses que vão instalar nos iPhones a serem enviados daqui 2 semanas. Então, a versão inicial já foi empacotada. E o Gurman até comentou, né, que isso aconteceu até, né, a Apple estava priorizando bastante fechar logo essa versão 18.0, porque o foco é realmente trabalhar no 18.1 com o Apple Intelligence, que está em beta, e esse sim deve sair em outubro só. Então, provavelmente já fecharam o que tinha que fechar de iOS 18.0 para se dedicarem ao Apple Intelligence. Então, é bem provável que essa semana, por exemplo, o beta que saia seja um beta do 18.1, porque semana passada saiu só o 18.0 beta 7. Então, essa semana deve sair um outro beta do 18.1 com Apple Intelligence. E aí, acredito que daqui para frente esse seja o foco mesmo.
É, e geralmente o que acontece é assim, depois que sai o 18.0, dá, sei lá, uma semana, sai um 18.0.1, corrigindo um outro bugzinho, uma coisa assim. Então esses costumam sair mesmo, mas tá aí,
Às
curioso.
vezes sai até no dia do lançamento do iPhone
É
mesmo, né? Já
verdade!
você liga o iPhone e já tem a atualização lá. E agora a Apple tem aquele esquema de colocar o iPhone lá numa super máquina, que a máquina atualiza o iPhone dentro da caixa. Então, para eles acaba não sendo um problema mandar a versão da fábrica com um bugzinho, porque ele já tem jeito de, assim que a pessoa ligar o celular, ele já estar atualizado ou ser atualizado, né?
É verdade, verdade. Tinha esquecido disso, já aconteceu mesmo. E era curioso porque tinha gente que tá ali, gente que tava na versão antiga e tinha o backup, ou na versão nova tinha o backup, não conseguia instalar para colocar na antiga e restaurar o iPhone. Então dá esses conflitos de versão mesmo. É curioso. Agora, uma notícia que não diz, não é sobre a Apple, é sobre a Meta, mas que diz respeito um pouquinho ao produto da Apple, é do cancelamento de um produto que a Meta vinha investigando para fazer. A gente vai falar sobre isso, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer ao pessoal da Gorilla Shield, que também está patrocinando o A Fonte e segue oferecendo. Se você for em Gorilla Shield, ou passar na descrição aqui pegar o link, mas for em gorillashield.com.br e usar o cupom GHZ quando você for fazer o checkout, você ganha 5% de desconto cumulativo com os diversos descontos que estão já em vigor ali no site. E a Gorilla Shield oferece uma infinidade de carregadores, ou por indução, ou carregadores de tomada ou de carro e coisa assim. Capinha também, né? Película, se você está precisando aí proteger o seu dispositivo. Não só iPhone, mas tem muita coisa para aparelhos Galaxy também. Eles mandaram uma segunda caixa aqui para mim recentemente de produtos para eu testar, para eu ver como é que é, etc. E um do que eles mandaram é o de um controle, um gamepad Bluetooth, que é interessante que ele funciona em PS4, no Nintendo Switch também, em TV até, dependendo do modelo. Ele funciona no Mac e, assim, no iPhone. Ele não é made for eye. Então, se você quiser usar ele no iPhone, tem umas gambiarras que tem que fazer, você baixar um aplicativo terceiro para fazer mapeamento de acessibilidade. Então, não é nativo, mas funciona no Mac, Android também, no Windows também. O bacana dele é que ele tem um adaptadorzinho na parte de cima que você pode encaixar ali o seu telefone para jogar, se você for jogar com o telefone. Então vira uma coisa só, né? Fica com você segurando o controle segurando ali o seu telefone e você interage. Eu achei bem interessante isso aí. E se você quiser conhecer melhor não só esse produto, mas os outros todos, eles têm o iTag também, que comentei aqui dia desses, que é um rastreador que você pode colocar, cadastrar alguma coisa sua e usar o Find My para encontrar, para ver no mapa onde está. Também é um produto bem interessante. Então, para ver tudo isso que eles oferecem e aproveitar 5% de desconto cumulativo com desconto que eles estão oferecendo em produtos lá no site, faz o seguinte: vai em gorilashield.com.br e usa o cupom GHZ, ou então passa aqui na descrição e já clica no link para cair direto no site com o cupom aplicado. Uma última vez, gorilashield.com.br, cupom GHZ na hora do checkout. Muito obrigado, Gorilla Shield, pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu, Gorilla Shield!
Muito bem, saiu, sei lá, faz um mês mais ou menos, pelo menos a atualização de que o Facebook, a Meta, vinha trabalhando em um concorrente do Vision Pro. A Meta tem uma linha até extensa de produtos imersivos, eles compraram a Quest há uns anos, e eles têm lá o MetaQuest, lançaram uma versão atualizada não faz muito tempo. Eles tinham diferentes categorias também de produtos, eles até cancelaram uma delas para focar em outra e ter um pouco mais de foco e direção aí. E eles iam, paralelo a isso, investigando um produto, um dispositivo que ia concorrer com o Vision Pro, que ia ser mais parrudo, com tecnologias mais novas e mais tecnologias que facilitassem ali a imersão. Ia ser, claro, mais caro também, mas segundo o pessoal do The Information, a Meta cancelou esse projeto porque, por conta do preço que eles vão ter que cobrar, não ia vender bem. Eu não sei até onde eles estão usando, a Meta está usando o The Information para bater no Vision Pro por proxy, para falar que o Vision Pro é caro e que é impraticável você ter um produto desses que a pessoa não vai querer comprar, porque a Meta passou muito tempo, quando saiu o Vision Pro, falando assim: ah, olhei pro Vision Pro, o Mark Zuckerberg falou, olhei pro Vision Pro e, cara, não tem nada lá que a gente não ofereça por um décimo, literalmente, do preço. Então, que bom que eles lançaram, vai trazer atenção pro mercado, é bom pra gente esse produto aí, mas não vejo nada que eles ofereçam lá que a gente precise ter. E, em paralelo a isso, eles investigaram e concluíram que é, de fato, não tem que lançar. E uma coisa que eu comentei até internamente com o pessoal do Mac Magazine, assim, o maior, sei lá, prova de que essa categoria, ela é meio, não sei, meio de nicho e talvez não venda muito, é que a Samsung não tem um desses para vender. A Samsung não copiou o Vision Pro, então tem motivo, né? Mas a Meta ter cancelado também um concorrente desses pode indicar que ela, pelo menos, com o que ela tem ali, ela está feliz e se convenceu de que oferecer uma coisa muito mais cara não vai trazer muito mais retorno, né? Isso sou eu especulando a motivação dela, mas o que eles concluíram é que é caro demais para vender bem. E o Vision Pro, por bem ou por mal, vai seguir sozinho nessa categoria de produtos, né?
É, porque a Apple, que já é conhecida por conseguir ainda empurrar umas coisas que são bem caras, e se a Apple não conseguiu empurrar o Vision Pro, eu não acho que será a Meta que vai fazer isso. Então, e ele já tem o, né, o MetaQuest ali, que custa menos, e que o pessoal também é um negócio de nicho, mas menos nicho que o Vision Pro. Lá nos Estados Unidos, principalmente, quando estive lá, vi que bastante gente até o compra para brincar, até em casa, porque, né, ele é mais barato, tem joguinhos, então o pessoal até gosta bastante, assim, para entretenimento. Então, o que eles iam ganhar lançando uma versão que também custa 3 mil dólares e que Sendo que ele já tem um mais baratinho que, para quem só quer brincar, para quem só quer um joguinho, meio que já faz a mesma coisa. A gente sabe que tem toda a questão de tecnologia, telas com alta resolução, que é o que o Vision Pro tenta oferecer. Mas aos olhos de muita gente, a pessoa só quer um negócio para ver um vídeo, um joguinho. E aí, nesse caso, o mais barato acaba funcionando. Então, faz sentido ver que a Meta até considerou, né, lançar um competidor mesmo, de fato, do Vision Pro. Mas e o que o Mark Zuckerberg disse antes faz sentido, que a Apple lançou o Vision Pro, movimentou o mercado, que gerou um buzz, gerou interesse. Aí a pessoa vai lá, pô, Vision Pro 3.500, né? Ah, vou comprar um Meta mesmo, que não é tão bom, mas é baratinho e dá para brincar. Então, acredito sim que eles tenham sido beneficiados com isso. Eu mesmo esses dias vi uma. Que o Meta Quest não está disponível oficialmente aqui no Brasil, mas eu vi uma loja aqui dessas de importação vendendo, uma loja física. E aí eu fui e falei: nossa, olha só, né? O pessoal tá trazendo porque talvez tem gente curiosa para brincar com esse tipo de coisa. Então, para mim, acho que do jeito que tá hoje, né? Vendo aqui do meu ponto de vista, faz sentido a Meta focar mesmo nesses modelos que não custam 3 mil dólares e que para eles já tá vendendo melhor do que o Vision Pro, acredito eu.
E pelo que eles comentaram, a principal dificuldade era manter o preço baixo ou chegar no preço baixo usando displays de ultra alta qualidade. Então esse parece ser o componente mais caro. E a gente que, né, isso é um problema que o tempo vai resolver. Daqui a X anos isso vai estar custando um décimo do preço, e aí talvez você consiga ter dispositivos avançados por um preço um pouco menos absurdo, um pouco menos caro. Mas nesse momento, o micro LED, o display de ultra resolução micro LED, é o que impossibilitou o produto ser barato. E aí eu fico pensando, e a gente já falou sobre isso algumas vezes aqui, não só sobre o Vision Pro, mas sobre tudo que diz respeito à Apple, na verdade, do quanto é o benefício que o usuário percebe quando ele compra você ter, no caso do Vision Pro, esse micro LED de ultra alta resolução versus uma segunda categoria de displays que seriam quase tão bons quanto, custando muito menos, e a pessoa aí é a diferença dela comprar ou não, né? Então, no caso aí da Meta, o display falando, gente, não, a gente vai ter que cobrar muito, não compensa o preço que a gente ia ter que cobrar para ter isso aqui, para oferecer essa experiência melhor. O que a gente oferece hoje tá aí, as pessoas estão comprando. Um benefício dele é justamente virou um recurso ser barato em comparação com o Vision Pro, né? Então, parece que eles estão felizes com o que eles têm e vão seguir investindo nisso. E conforme o tempo for barateando os componentes, aí eles podem ir melhorando o hardware sem mexer tanto, pelo menos aí no preço, né?
Exatamente. Enquanto a Apple, né, rumores que só final do ano que vem que deve ter um Vision não Pro, que também não vai ser tão mais barato assim, a gente sabe disso.
É, né? E o último é sobre essa do Facebook. Eles começaram em novembro a fazer esse headset, e o planejamento deles era lançar em 2027. Então também tinha um prazo bem elástico aí para eles conseguirem fazer a tecnologia em escala. Mas tá aí, né? Acho que isso diz respeito ao mercado. A Meta cancelar um projeto desses, que com vários players, vários, né? A Meta e um outro, e a Apple agora também. Mesmo existindo o produto, o mercado, o interesse por ele não cresceu. Então, boa notícia não é, né? O que é uma pena para quem. E é legal, a tecnologia é bacana, né? Tudo sobre o Vision Pro sempre pareceu muito interessante, mas não quer chegar no tamanho do iPhone. Mas se o mercado atual disponível e disposto não sustenta a categoria, aí vira um problema, né?
É, com certeza.
Bem, e uma coisa também que pintou sobre. Tinha saído uma notícia há alguns dias de que um vice-presidente da App Store ia embora da empresa agora, não sei se iria se aposentar ou se ia, né, passar mais tempo com a família, aproveitar as oportunidades, não sei. Fato é que um cara chamado Matt Fisher, que foi vice-presidente da App Store desde 2010, tá indo embora, né? Ele tava ali, ele foi, a saída do Fisher foi anunciada pelo Phil Schiller, que é o Apple Fellow, que ele ainda comanda. Ele era vice-presidente de marketing da Apple e comanda hoje, mesmo que de forma extraoficial e bastidores, mas mantém ali na palma da mão dele tudo sobre a App Store. Mas o vice-presidente da App Store mesmo, desde 2010, está saindo, e junto disso vai rolar uma espécie de reestruturação da App Store, que foi o que me intrigou bastante, e a Europa e outras situações regulatórias têm a ver com essa reestruturação. Quer falar um pouquinho sobre isso?
Exatamente isso que você falou. Essa reestruturação está baseada bem no que está rolando lá na Europa e no que também deve rolar em outros países. A gente sabe, já falamos que a Europa é o primeiro que implementou, mas o Japão já aprovou uma lei de antitruste similar. Então, em algum momento, a Apple deve apresentar mudanças similares para a App Store lá no Japão. E essa mudança, né, com a saída do Fischer. O Phil Schiller, que é o Apple Fellow que ainda comanda a App Store, ele vai dividir o comando da loja em dois. Então, basicamente, terá uma equipe para cuidar da App Store em si, do jeito que ela é hoje, e terá uma segunda equipe para cuidar da distribuição de aplicativos por fora da App Store. Então, dos App Marketplaces, para cuidar da questão ali de regulamentação de aplicativos, né? Agora a Apple tá, não sei, a gente vai comentar disso sobre ainda mais mudanças para a União Europeia em relação ao controle de quais apps são os apps padrões do sistema, quais você pode destinar para fazer tal tarefa por padrão, isso será expandido em breve. E agora, como um reflexo disso, o time da App Store vai ficar dividido. Vai ter o time da App Store em si, que vai cuidar da App Store da Apple, do jeitinho que ela é hoje, com as comissões que ela tem no resto do mundo, e um time focado em gerenciar aí essas regulamentações, principalmente lá na União Europeia, para ficar responsável pela parte de distribuição alternativa de aplicativos.
É, quando vi essa notícia, eu achei curioso porque a estrutura da Apple não é, você não tem, sei lá, a divisão de Bluetooth de iPhone, você tem a divisão de Bluetooth. E isso é integrado aos diferentes produtos e categorias lá dentro, etc. Então, eu não consegui pensar em uma outra área da Apple em que exista esse tipo de separação mesmo para basicamente fazer a mesma coisa, né? Então, vai ser bem interessante observar como é que vai ser isso. Pode ser um jeito dela, sei lá, quando pintar coisa regulatória, mandar essa divisão. Essa divisão tem uma pessoa responsável, etc. A App Store, a nossa, é uma outra coisa. Não são, são coisas diferentes, né? Pode ser um jeito dela de forçar isso, é que nem, sei lá, CEO de empresas, o Jeff Bezos da Amazon, ele falou, cara, quer saber? Fica me chamando para ir depor em congresso americano. Eu vou sair aqui do cargo de CEO e botar o Andy Jassy aqui. E beleza, né? O Fischer falando assim, ó, não fala comigo, não, fala com ele aqui. Esse cara aqui é responsável pela loja nova. Não tem nada a ver com isso, eu tô cuidando de outra coisa, né? Então não sei. É interessante, eu acho que vai ser muito mais para segurar problemas de bastidores do que na prática coisas voltadas para usuários mesmo. Essa movimentação, mas não deixa de ser interessante. Mas claro que se vocês tiverem opinião sobre isso, mandem pra gente também em gigahertz.fm/feedback. Agora, para finalizar aqui o episódio de hoje, o Mark Gurman, na newsletter semanal dele, voltou a falar sobre as iniciativas, mais de uma, de robótica da Apple. Desde que, na verdade, desde que saíram os robôs da Boston Dynamics, aquele Atlas, aquele o cachorrinho também que eu esqueci o nome, e isso eles passaram a ficar bons. No caso da Boston Dynamics, sei lá, é mais voltado para exército, né, coisas assim. Mas uma dos desmembramentos ou das versões que poderiam ser isso, eu escutei tanto o CEO da Boston Dynamics falando, quanto também CEOs de empresas de IA generativa comentando que você poderia ter robôs domésticos com os quais você poderia interagir como se fosse falando com o ChatGPT e ele até responder para você conversar mesmo ali com o robô em casa, e eles terem pequenas tarefas, como se foi um deles, um exemplo que é sempre dado em situações assim, o Mark Gurman deu também, foi o seguinte: ah, um robô que ajudaria a botar a louça na máquina de lavar louça depois da janta, desfazer a mesa e colocar. Então, robôs de tarefas domésticas específicas. Esse é um dos, pelo que o Gurman falou, um dos planos que a Apple vem investigando para ir além ali de ser a empresa que vende iPhones, iPads e Macs, né? Porque esse crescimento, de acordo com a própria Apple e com ele, é uma coisa que a gente vê atingindo um certo platô. E de um jeito mais prático, ele tinha falado recentemente sobre ter um iPad com um braço móvel que segurasse o iPad ali para virar para lá e para cá. E o exemplo assim, ah, se você está na cozinha fazendo uma reunião. Cara, quem que faz reunião cozinhando, né? Mas tudo bem. É o único exemplo que conseguem pensar e trazer aqui é esse. Então são duas iniciativas de robótica, uma com coisas um pouco mais práticas e possíveis de existir hoje em dia, e um deles, o principal, parece ser mesmo esse braço com um iPad colado aí na ponta para virar para lá e para cá, e outra de mais longo prazo, que o próprio programa fala assim, que poderia ser robô, que é para fazer. Tem muita especulação nessa semana, nessa newsletter dele, mas ainda assim é informada e baseada com o que ele vem conversando com as fontes dele sobre para onde que a Apple está olhando para encontrar uma nova fonte nova de faturamento que possa crescer muito em comparação com tudo que ela tem hoje, que dá muito dinheiro, mas já está maduro. E isso, estrategicamente para longo prazo, pode ser algum tipo de problema.
É, eu, na minha opinião, o Gurman falar que iPad que gira em cima de uma base para acompanhar a pessoa, acho mais de robô, é meio forçado.
Sim.
Porque a Amazon já tem isso, né? Você tem lá o Amazon Echo, que ele tem o alto-falante, uma telona, e a tela fica girando para te seguir. Então, ele falar que isso é robótica, eu acho bem forçado. E, como você falou, esses outros exemplos que ele dá, se você, por exemplo, a Apple acredita que pode resolver alguns problemas, como alcançar um device que está longe para você, né? Enfim, em várias situações, isso me parece bem distante também, especulação. Então, o que de tudo isso que ele falou, que realmente me parece certo, é realmente esse iPad, esse... Eu não sei se vai ser um iPad, se vai ser um HomePod, se vai ser um produto com nome novo, mas que tem a base de um HomePod com uma tela grande parecida com a de um iPad. Mas esse produto, ele provavelmente vai ser parecido com o que a Amazon já tem. Uma tela com uma câmera, sei lá, você bota no, na ilha da cozinha e conforme você vai andando, aquela tela ela gira 360 graus, vai te seguindo. É, se eu não me engano, da Amazon faz isso. Você chama por voz e ele já olha, né, aponta a tela para onde você está, para você já ver o conteúdo. Então, acho que o que a Apple está focando nesse momento é esse produto que sempre tem algum vazamento. Já falamos aqui na Fonte também de que a Apple está testando o tvOS em tela de iPad, então deve rolar aí esse produto, mas agora essa parte de robótica mesmo, braço mecânico, algo mais avançado, me parece especulação de algo que ele ouviu que pode ser. Isso realmente me parece que está bem longe.
É, teve... assim, na parte técnica, chamar isso de robô até que tá certo, porque é um braço... Mas não é um robô, não é? E lendo a matéria dele, fiquei pensando na Rose dos Jetsons, e ele fala, isso aqui tá longe ainda de ser uma coisa tipo Jetsons, né? Ele fala que seria pra resolver first world problems, tipo, meu Deus, meu Mac tá no quarto, eu tô na sala, o que eu faço agora? Pede pro Mac vir sozinho, né? São ideias... sei lá, tá meio distante isso. E a própria Amazon, além desse dispositivo que ela tem que vira pra lá e pra cá, o Facebook também tinha, acho que o Meta Portal, que fazia, tinha uma parte mecânica, a câmera eu acho era mecânica, e a Apple fez o Stage Manager, que resolve a mesma coisa, só que só com software, né? A câmera tem um ângulo mais aberto e o software faz o crop ali. Então foi o jeito que ela trouxe pra resolver. E de robozinho mesmo, a Amazon tem um que chama Astro. Também tem uma relação aí com Jetsons, né? E ela tinha o de segurança também, que era o Astro for Business. Esse durou menos de, sei lá, 6 meses. Ela lançou, ninguém quis, ela cancelou. E o Astro doméstico era um tipo... Pensa num aspirador, com um carrinho de aspirador, só que com o iPad colado em cima. E no iPad aparecem olhos e você, né, ele tem ali, exibe, tipo, emoções, etc. E era assim, ah, putz, pega, sei lá, na cozinha e traz. É isso, esse tipo de exemplo. E ele anda atrás de você e filma você e vai pela casa. Então são situações de uso ali que em 1980, e de novo nos Jetsons, parecia que era muito legal. Hoje em dia é que nem, cara, realidade virtual é isso, né? Hoje em dia que a gente tem acesso a isso, a gente fala, sabe que não? Sabe que tudo bem eu levantar e buscar um negócio e voltar aqui de novo pro sofá? Tudo bem. Então, não sei. Eu entendo essa necessidade que a Apple sente de buscar uma tecnologia nova, uma área nova, e que, como essa parte de robótica doméstica ainda é muito incipiente, se ela chegar primeiro... Primeiro não, que já tem. Isso ele fala também, né? A Apple está atrasada com isso. O Google tem, a Meta tem, a Amazon tem. Está atrasada mesmo. Os outros têm e ninguém nem sabe que existe, ninguém nem quer. Tipo o Vision Pro, né? Então, eu não sei. Essa parte... A palavra que ela está atrasada ali, acho que conceitualmente não faz sentido. Mas faz sentido ali atrás de novas fontes com muito potencial de crescimento, de faturamento. Como essa parte de robótica agora, que está começando a ser mais dominada e barateada, com tecnologias que dê para você usar em casa, seja a parte de segurança, de coisas conectadas, seja isso de LLMs, e o robô está equipado que a parte dele leme não é só ele falar, é ele entender em processamento de linguagem natural, na evolução nova disso, que é justamente o lance de LLMs, né? Então, essa é a parte mais poderosa, mais do que você ficar batendo papo, tocando ideia com o robozinho ali na sala de casa, né? Então, é interessante, e isso é assim, seria surpresa se a Apple não estivesse investigando isso. Eu sempre falo sobre rumores assim, é um argumento que eu faço, mas não sei, eu ainda tô para ser convencido de por que ela precisa de mais categorias de produto para crescer. É tipo se, sei lá, fabricante de carro tivesse que começar a fazer forno, porque cozinha é uma área nova para ela que pode ter crescimento. Então, eu não sei, os produtos, eles tá maduro por um motivo. As pessoas querem, as pessoas têm, as pessoas usam, elas compram. Não sei, fico curioso porque eu gosto de tecnologia, para ver o que a Apple faria com um robô doméstico. Mas necessidade para que as coisas que são bem estabelecidas hoje para a Apple deixarem de ser uma ameaça existencial, porque da noite para o dia as pessoas vão parar de comprar, sei lá, eu ainda estou para ser convencido do porquê disso. Mas que ia ser legal ver pelo menos qual que ia ser a visão da Apple para isso, com até o trocadilho de Vision Pro que a gente viu e ninguém quis. Isso eu fico curioso, claro.
É, a gente quer ver, tem curiosidade, mas nesse momento sou muito investigativo mesmo, que eles estão explorando e nada concreto que vai ser lançado tão cedo, exceto, claro, o tal HomePad, sei lá qual vai ser o nome disso, que vai ser ali o negócio que você bota na mesa e a tela fica te seguindo. Isso acho que tem chance de aparecer nos próximos 2 anos. Agora, essa parte mais avançada de robótica vai demorar e tem isso também, né? Às vezes faz, investiga e aí chega na hora e as pessoas percebem que tá tudo bem levantar e pegar o computador e ao invés de comprar um robô para colocar dentro de casa. Vai saber, né? O futuro nos dirá o que vai acontecer.
É, então, né? E eu entendo eles, o projeto do carro foi cancelado. Olha para tudo o que a gente desenvolveu e vê como que a gente consegue usar isso em outras coisas, categorias. Então, tudo bem, né? Para não ser um desperdício total de dinheiro. Então, a coisa de robótica doméstica é uma evolução natural até de algumas tecnologias que tenham falhado ali no carro, começar por o robôzinho usar autuadores, também rodinhas até para se locomover. Mas tem que achar ainda um motivo para existir, senão acaba caindo no mesmo problema do Vision Pro, né? Bom, para achar os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio, você pode ir em gigahertz.fm/afonte/114 ou dar mais piada nas notas aqui do episódio. Quero agradecer, é claro, a Vero Assinatura de Cafés Especiais e Gorilla Shield pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que ajudam o A Fonte a chegar cada vez mais longe, ou mandando feedbacks pra gente, ou recomendando para alguém que você conhece, que você acha que pode passar a curtir o podcast, ou mandando não só feedback, sugerindo pautas, mandando informações. Obrigado mais uma vez a você, ouvinte anônimo, que mandou a informação. Ou então também pode ser deixando o joinhas, estrelinhas, corações, enfim, recomendando o podcast. E a você também, Felipe, por semana após semana, ajudar a gente a entender o que está rolando lá em Cupertino.
Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposito lá no Instagram e no Threads.
Boa, para falar comigo, MVC Mendes, nessas redes, eu apresento por aqui o Área de Trabalho, Área de Transferência. Apresento para a Alura agora é o IA Sob Controle, que sai 2 vezes por semana com entrevistas e notícias sobre inteligência artificial. E escrevo todo sábado para o Mac Magazine, no último fim de semana, sobre o recurso Reimagine de IA de imagens do Google. Mostra por que é tão difícil regular o uso de IA. Vai ter um link na descrição, se vocês quiserem comentar, ajudar, deixar os comentários mais produtivos. É sempre bacana, estou por lá também comentando. O link está na descrição para essa matéria. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem.
Um abraço e até a próxima.